Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Apresentação José Carlos Oliveira.
O Palavra de Especialista de hoje vai tocar num tema bem preocupante: o transtorno de conduta de crianças e adolescentes. Todos os pais já sabem que devem ficar bem atentos quando seus filhos mentem, culpam os outros por seus erros, não demonstram remorso nem culpa, têm dificuldade em fazer amigos e se mostram insensíveis e até agressivos. Alguns psiquiatras, principalmente dos Estados Unidos, têm adotado a polêmica expressão crianças tóxicas para definir esses jovens, já que o comportamento deles pode evoluir para casos bem mais graves de psicopatia e até crimes. Para discutir o tema, o Palavra de Especialista recebe o Dr. Daniel Panin, que é professor de Psiquiatria da Infância e Adolescência da Universidade Federal Fluminense do Rio de Janeiro. Ele também tem doutorado em Neurobiologia e em Clínica de Transtornos Afetivos pela Universidade de Pisa, na Itália. Doutor Daniel, a gente vai conversar aqui sobre crianças e adolescentes agressivos, mentirosos, desafiadores e com alguns traços de crueldade. É possível dizer que os pais são os responsáveis pela conduta antissocial de seus filhos?
Bom, a gente pode dividir, de uma certa forma, em dois grandes grupos, né, de crianças, né, dois subtipos, né. Um dos subtipos, né, que a gente chama de tipo impulsivo, onde existe uma desregulação afetiva maior. Nesse subgrupo, a família, né, as ditas famílias que não funcionam muito bem, famílias disfuncionais, elas exercem um papel importante no surgimento desse comportamento, né? Mas a gente sabe que existe um outro pequeno subgrupo, né, menor do que esse, onde, digamos assim, questões do temperamento, né, que é o aspecto hereditário, genético da personalidade, tem um papel muito importante nesse comportamento agressivo, né?
Certo. E essa situação de crianças desajustadas em famílias exemplares, costuma ser comum, não?
Não, não é a maioria dos casos. Né? Pode acontecer exatamente nesses casos onde, digamos assim, a criança nasce com um temperamento mais agressivo, mais impulsivo, né? E a qual, às vezes, a família, apesar de ser funcional, apesar de ser uma família bem adequada, não consegue lidar muito bem com essas características de temperamento da criança ou do adolescente, né? Daí, muitas vezes, dificuldades e aparentes conflitos, né? De que existe uma família bem ajustada, mas com um filho que não se comporta muito bem, digamos assim, né?
Alguns colegas seus têm utilizado o termo crianças tóxicas. O senhor acredita que esse é um termo adequado para essas situações?
Olha, é uma forma de interpretar, né? Certamente, num determinado momento, essas crianças, elas vão fazer mal não só a elas, mas também às outras pessoas, né? À própria família. Nesse sentido, elas podem até ser consideradas tóxicas, né, aos demais membros da família. Mas é importante lembrar que a criança, ela, de alguma forma, é muito dependente do meio dela, né? Então, ela recebe uma influência muito grande e é possível, digamos assim, uma mudança ao longo desse processo de formação da vida da pessoa, na infância e na adolescência, né? E já uma definição desse tipo dá um aspecto muito definitivo, né? Muito pré-determinado, né? Do ponto de vista biológico, que nem sempre é assim, né?
E, doutor Panin, na avaliação do senhor, que outros fatores, né? Quais os fatores desse meio em que a criança vive vão determinar a sua personalidade ou vão afetar a personalidade dessa criança e desse adolescente?
A personalidade, ela, de modo geral, ela é constituída de aspectos que a gente chama biológicos, né, hereditários, que é o temperamento, como eu falei, e existem o que a gente chama da formação do caráter, né, que vai interagir com o temperamento. O caráter, ele é basicamente dependente do meio, a qual a criança, o meio familiar principalmente, os modelos de comportamento que ela recebe na família, né, o modo como ela internaliza a capacidade de autocontrole, né, tudo isso, todas essas informações, né, das regras morais, sociais, pessoais, são fornecidas através da família e constituem o que a gente chama o caráter, né, que seria o aspecto aprendido, né, da personalidade. Também, muitas vezes, fatores sociais interferem, né, na constituição desse caráter, né, de forma principalmente indireta. Já existem algumas pesquisas que caracterizam muito bem que a pobreza, né, favorece determinadas condições, né, adversas de vida muito desgastada por parte dos pais, de horas exaustivas de trabalho, gerando ausência na família, que também, de alguma forma, vão contribuir na constituição da personalidade, né, e na possibilidade de uma personalidade mais agressiva.
Perfeito, palavra de especialista. Está recebendo o doutor Daniel Panin, que também tem doutorado em neurobiologia e clínica dos transtornos afetivos pela Universidade de Pisa, na Itália. Doutor Panin, como a gente deve fazer para não confundir alguns sinais de agressividade, até mesmo mentira, e alguns traços de crueldade que vá ter essa criança e esse adolescente? Como não confundir isso com sinais de rebeldia, que é característica de algumas fases da juventude?
Um limite claro, né, que a gente pode estabelecer é o quanto isso repercute na vida, né, tanto do adolescente e principalmente da família, né. Nesses casos de transtornos de conduta, regra geral, quem sofre muitas vezes mais até do que o próprio jovem, adolescente, são as pessoas que estão ao redor, que são, digamos assim, vítimas muitas vezes dos atos agressivos ou dos atos mentirosos, né. Quando isso tem um padrão consistente, persistente, né, aí sim a gente considera que não é mais uma simples rebeldia, mas sim um padrão de comportamento, de personalidade ou um transtorno de conduta.
E crianças e adolescentes com esse transtorno de conduta necessariamente vão se transformar em psicopatas e criminosos, se não forem tratados?
Não, somente uma porcentagem, né? Principalmente aquele subgrupo, né, que é chamado insensível, né, que tem exatamente um componente genético mais presente, né? Nesse grupo, a grande maioria deles evolui para uma personalidade antissocial, né? De modo geral, alguns autores estimam que em torno não só desse subgrupo, mas de todos os transtornos de conduta, em torno de 20% evoluem para uma personalidade antissocial na vida adulta.
Perfeito. A palavra de especialista vai fazer um brevíssimo intervalo. Daqui a pouquinho, do doutor Daniel Panin vai continuar falando com a gente sobre essas crianças tóxicas, como é um termo utilizado por alguns psiquiatras. Enfim, e vai dar também algumas dicas para os pais ficarem alertas e dicas de tratamento. A palavra de especialista volta já já.
Palavra de especialista.